Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pontes. Este podcast chega a vocês todas as quintas-feiras com um tema novo, com um tema interessante, com debates nada problemáticos, nem nenhuma coisa dessas. Trazemos paz aqui, trazemos calor humano, trazemos temas para vos fazerem descansar enquanto ouvem. Não, brincadeira. Vamos trazer algo, como sempre, que vos vai fazer pensar, que vos vai fazer refletir e que vos vai fazer ir até as nossas redes sociais e conversar conosco sobre esses temas e também conversarem com os vossos amigos. Como sempre, estou eu aqui, a Oasi.
Eu, Leucádia.
Olá, aqui é o Benjamin.
Hoje nós queremos trazer um tema que surge de uma conversa que iniciou no Twitter. E nós achamos interessante continuar esta conversa aqui no Pontes. O tema de hoje é privilégios. Eu vou começar por definir o que é privilégio. Privilégio, nome masculino, direito ou vantagem concedido a alguém com exclusão de outros. Título ou diploma com que se consegue essa vantagem. 3. Bem ou coisa a que poucos têm acesso. 4. Permissão especial. 5. Imunidade prerrogativa. 6. Qualidade ou característica especialmente, geralmente, positiva. Léo, o que para ti torna uma pessoa privilegiada?
Eu acho que são circunstâncias que tornam uma pessoa privilegiada. É muito sobre o contexto. Se tu estás num ambiente em que uma determinada característica tua te fornece vantagem para teres de colocar menos esforço para alcançar aquela meta, tu estás numa posição de privilégio, és uma pessoa privilegiada naquele espaço. Tipo, eu sou uma pessoa que tem um corpo sem deficiência. Então, isso é um privilégio que eu tenho de forma comparativa com pessoas que têm um corpo com alguma deficiência. Eu sou uma pessoa que é negra, num espaço em que raça é um construto que me traz desvantagem. Qualquer pessoa não negra ou mais aproximada de branco possível é uma pessoa privilegiada. Tipo, se tu chegaste onde tu estás por causa de privilégios, em que não precisaste fazer mais nenhum esforço, só estava ali a ser dado tudo de bandeja na tua mão para só brilhares como o grande unicórnio que tu és na tua cabeça, que sonhou estar ali, que quis estar ali, porque sonhou estar ali, está ali, sem precisar de fazer grandes esforços, porque aquela cena é merecida para ti, só por existires. Isso para mim é um privilégio e faz de ti uma pessoa privilegiada. E pronto.
Ok, obrigada. Benjamin, que tipo de privilégios tu mais vês em Moçambique ou no teu meio?
Uma coisa que eu noto muito no nosso país, quando falamos sobre privilégio, etc., que muitas vezes estamos a falar sobre privilégio de classes, né? De classes sociais. Nós estamos divididos em classes sociais e classes mais altas são mais privilegiadas porque elas têm acesso a mais oportunidades e a mais vantagens socialmente do que as outras. Então, eu nem acho que tem muito a ver com a questão racial, se bem que a questão racial é muito importante, e a questão do colorismo também, que acho que é uma discussão que nós temos que ter no futuro, é muito importante, né? Tipo, tu tens pessoas de pele mais clara, que ocupam certas posições, ou que têm possibilidade de acessar certas posições, mas acho que não é só sobre privilégio racial, e também acho que não é só sobre privilégio de gênero, se não quisermos quantificar, eu acho que é muito sobre privilégio social, privilégio econômico, né? O que acontece quando tens pais, avós, que têm um bocado mais de condição financeira e que estão numa posição de abundância financeira um bocado maior? Quando tu tens pais e avós, por exemplo, quando tu vens de uma linhagem que sempre teve mais possibilidade financeira, eu acho que isso dá mais oportunidades à educação, à saúde, a pertencer a espaços, a oportunidades de trabalho e por aí vai, né? Então acho que aquela coisa, por exemplo, dos meninos fofinhos, privilegiados, que têm carro aos 18 anos, é porque os pais estão a dar, né? O acesso deles vem por aí, né? Eu acho que sim, eu acho que essa questão social e econômica em Moçambique é muito presente e ela é que nos divide ainda mais, né? Eu incluso, tá já vendo? Tipo, eu, por exemplo, sou mais privilegiado porque os meus pais tiveram mais condição financeira, talvez, e eles puderam pagar escolas melhores para mim. Eu pude estudar em escolas melhores e isso me deu a possibilidade de estar em uma faculdade privada e depois nessa faculdade privada ter acesso a pessoas bem relacionadas, também começar a me relacionar bem, conseguir, enfim, evoluir, etc. Eu acho que é isso.
Obrigada. Então, eu quero falar de um caso mais específico que aconteceu recentemente, que foi um tweet feito pelo Daigo Boy, onde ele dizia algo parecido com: se tens mais de 30 anos, sai da casa da velha ou sai da casa dos cotas. Ele dizia, basicamente, que quem tem mais de 30 anos tem que sair da casa dos pais. Apenas para contextualizar, para quem não sabe quem é o Daigo Boy, Daigo Boy é o pseudônimo de um cantor, produtor, apresentador moçambicano chamado Hugo Diogo, que vem de uma família muito conhecida na esfera política moçambicana. Depois que ele fez esse post, surgiram muitas pessoas a comentarem, a fazerem artigos, a fazerem textos, a reclamarem sobre essa publicação. Eu queria saber por que que vocês acham que quando pessoas privilegiadas celebram suas conquistas, fazem brincadeiras que outras pessoas poderiam fazer e não seriam vistas da mesma forma, não teriam a mesma repercussão. Quando, por exemplo, uma pessoa hétero faz uma piada sobre um casal LGBT, algumas pessoas se revoltam e acham isso errado, mas se for o contrário, casais LGBT a fazerem piadas sobre casais héteros, não tem problema, a princípio. Então, resumindo essa pequena pergunta, por que que vocês acham que pessoas privilegiadas dizerem as coisas que eles têm ou, tipo, celebrarem as suas conquistas, tipo, gera revolta? Por que que vocês acham que isso gera revolta?
Eu acho que não é bem revolta, tá a ver? É só, nós já sabemos que tu és uma pessoa com a possibilidade de fazer esse discurso. Nós já sabemos que tu és uma pessoa que tem mais do que nós todos. E tu estás lá só a provar-nos que o fato de que tu tens mais te confere a possibilidade de fazer esse discurso. Estás a jogar isso na nossa cara. Não sei se é revolta ou se é, até certo ponto, sei lá, desconforto, estás a ver? Eu acho que é mais sobre desconforto, porque eu fico a ver ou a pensar em, tipo, olha, essa pessoa poderia simplesmente calar a boca, desfrutar do seu grande privilégio e continuar seguindo em frente, ao invés de querer avaliar a minha capacidade de sair ou não sair de casa, que é um dos assuntos específicos que essa pessoa aborda, como se fosse falta de vontade, falta de esforço, falta de inteligência, falta de capacidade de empreender, falta de alguma coisa. Tipo, essa pessoa poderia simplesmente reconhecer que ela tem um privilégio de poder fazer determinadas escolhas, que não é um privilégio conferido a todas as outras pessoas, não é um privilégio conferido a mim, e ter sensibilidade de não fazer essas piadas e ficar lá simplesmente a comer da boa. Tipo, quem come calado, come duas vezes. Não, você querer vir nos provar que você está a comer muito, vai nos fazer ficar atentos ao fato de que nós não estamos a comer. Tipo, agora, eu não só não tenho como sair da minha casa, como eu sei que tu tens a possibilidade de sair da tua casa e achas essa coisa tão normal, tão fácil, tão dada de mão beijada, que nós todos deveríamos estar a sentir o mesmo que tu estás a sentir. Que é impossível para nós, porque tu fazes parte de uma elite política e social que tem a maioria dos recursos que deveriam estar a ser distribuídos por nós, os 28 milhões de habitantes. Estás a entender? Então, é mais esse desconforto. Não sei se é bem revolta. Eu me revolto mais fácil, mas não sei se é revolta, no caso.
Eu acho que quando nós chegamos nesse ponto, né, de pessoas que querem ditar como é que as outras devem seguir a sua vida ou como o percurso das outras deve acontecer, nós falamos muito sobre meritocracia também. Chegamos já à meritocracia. E eu acho que a meritocracia, tu percebes a inexistência da meritocracia quando esse discurso vem de pessoas assim, né? Por exemplo, tem o Daigo Boy, que é uma pessoa que, por ter condições, ele conseguiu alcançar determinadas coisas. Então, não sei, mas talvez numa posição em que ele tivesse nascido uma pessoa mais pobre, ele ainda estivesse na casa dos pais aos 30 anos, não sabíamos disso, quer saber? E ele achar que ele conseguiu sair da casa dos pais aos 30 anos por causa do esforço dele, por causa da capacidade intelectual, porque ele trabalha muito, etc. Parece quase hipócrita, né? Não que eu conheça a vida do Daigo, não que eu saiba se ele realmente nunca precisou do dinheiro dos pais, etc. Não é por aí, mas às vezes até tu e Moussami, que só faz tu ser filho de quem tu és, já te dá privilégios na vida. Mesmo se tu disseres, tipo, eu não quero dinheiro dos meus pais. Teus pais têm amigos, os amigos dos teus pais vão te empregar. Os amigos dos teus pais vão te puxar na escola para tu conseguires ter melhor orientação. Então nós chegamos nesse debate sobre meritocracia, que deveria ser sobre, ah, tu és capaz de fazer isso sozinho, tu consegues, com teu esforço, tu consegues chegar lá. Mas quem emprega esse discurso, né, quem verbaliza esse discurso, é alguém que não tem esse caminho, tá a ver? Tipo, a sua existência por si só, tipo, o seu sucesso por si só, não vem a partir desse caminho. Eu acho que essa questão, por exemplo, de não sair de casa dos pais com 30 anos, eu acho que até é complexa para mim também. Tipo, acho que não é tão taxativo, like. Eu acredito também que sim, pessoas podem trabalhar e dar duro e etc. E ter essa força de vontade para sair de casa dos pais mais cedo e procurar sua independência. Como eu também acho que há pessoas que preferem utilizar-se desse privilégio de estar em casa dos pais para conseguirem começar a buscar coisas para si mesmas, tipo se organizar até sair. Como também existem pessoas que simplesmente não podem sair, não conseguem sair porque não tem para onde ir, porque não tem oportunidades, porque tá a ser difícil, tá a ver? Então acho que é uma questão que não se generaliza. E quando tu apareces a generalizar essa questão e tu estás naquela posição super privilegiada, super abastada da vida, que para mim é ridículo, né? É ridículo, e é ridículo que as pessoas depois elas transformem isso em meme e elas não se atentem ao real problema que está ali, né? Tipo, aquele interlocutor que está ali. Sei só, eu, esses dias, eu não sei o que se passa com a minha vida. E eu acho que eu ando muito lumena. Tipo, eu uso umas palavras que eu não sei de onde é que vem. Mas, tipo, às vezes, aquela pessoa, que é a pessoa que postou a foto e disse aquelas palavras, nem sempre ela está a ser julgada. Está a ser julgado aquilo que ela está a dizer. Mas aquilo que ela está a dizer também não é uma cena universal. Tem que ser analisado e tem que estar dentro do contexto, né?
Pegando tudo o que vocês falaram, eu quero fazer uma pergunta que é tipo, minha intenção é vos cutucar mesmo. Eu comecei por dizer um monte de coisas, um monte de cargos, profissões que o Daigo tem. Ele é cantor, ele é produtor, ele é apresentador. Então, claramente, ele trabalhou para conseguir as coisas que ele tem. Então, vocês querem dizer que a pessoa que nasceu de um berço privilegiado, se ela conseguiu usar aquele privilégio para, sei lá, começar a sua própria vida, fazer seu próprio dinheiro, sair da casa dos pais, isso não aconteceu pelo seu próprio mérito? Porque tem outras pessoas que também são privilegiadas, mas que não usam esse privilégio para poder, sei lá, vencer, né? Temos outros exemplos de pessoas bem-sucedidas. Por exemplo, Donald Trump uma vez disse que ele começou o negócio dele com um pequeno empréstimo que o pai dele lhe deu de $1 milhão. E hoje ele triplicou o dinheiro que o pai dele tem. O patrimônio do Donald Trump é de $3 bilhões, eu acho, se eu não estiver errada, essa matéria que eu vi não é muito antiga. Ou sei lá, o Daigo, ele não pode se comparar com, por exemplo, um Mr. Bao, supondo, imaginando que os dois têm hoje o mesmo patrimônio, o Daigo não pode dizer que ele e o Mr. Bao são os dois hustlers, porque eles tiveram que trabalhar para chegar onde eles estão, mesmo tendo partido de pontos diferentes. Ou, por exemplo, pessoas que têm uma cor, um tom de pele mais claro que outras pessoas e tiveram oportunidades em bancos ou em companhias aéreas que alegadamente dão preferências para pessoas que são preferencialmente menos retintas, estamos a dizer que essas pessoas não são boas para terem chegado nos lugares onde elas chegaram ou que elas não podem celebrar suas conquistas porque elas de alguma forma tiveram a vantagem de ter um privilégio para alcançar esse sucesso? Resumindo essa pequena grande pergunta, ter privilégio significa que a pessoa não batalhou e não se esforçou? É isso que estamos a dizer?
Primeiro que eu acho que é uma fixação estranha em querer ter se esforçado. ter vindo de baixo, estar a vir tipo do quinto dos infernos e cheguei aqui com a força da minha dedicação, esforço e talento, não sei o que, brother. Não! Chegaste aqui porque mamãe te deu o lugar na mesa e pronto. Isso não significa que ao sentar na mesa tu não tens de ter capacidade de retórica para conseguir as coisas que mamãe te colocou na mesa para conseguires. Significa que tu tiveste uma vantagem para chegar àquela mesa. Muito provavelmente outras pessoas têm que confiar em sorte, têm que confiar numa sequência de 7 dias de chuva, em bênção de Cristo, em serem escolhidas por pessoas privilegiadas para estarem naquele espaço, tipo uma sequência de aleatoriedades a qual tu não estás sujeito para chegar àquele espaço. Então, tu teres noção de quais privilégios te conferem a chance de estar ali não significa tu viveres em depressão, achar que és a pessoa mais incapaz do mundo. Significa que ao olhar para uma outra pessoa que está naquele espaço, tu não vais achar que ela chegou ali pelas mesmas circunstâncias que tu chegaste. E não vais julgar as pessoas que não chegaram àquele espaço como se chegar ali fosse um grande resultado de mérito, de capacidade, de talento, sendo que tu não precisaste colocar os teus talentos em xeque para chegar ali. Talvez tu és uma pessoa extremamente medíocre que teve a chance de ser avaliada com critérios medíocres simplesmente porque agradar as pessoas à tua volta, teus pais ou não sei o quê, era um objetivo de alguém. Ou talvez tu tiveste um privilégio que é ocasional, que é o fato de tu seres uma pessoa de uma cor diferente num ambiente em que a maioria é de uma cor não preferencial. Tipo, tu não fizeste nada para ter aquele privilégio. Então, celebra as tuas vitórias, mas tenha consciência do que te separa das pessoas que não estão naquele espaço. E com essa consciência, trabalhe tua empatia e tua capacidade de ver o mundo. Basicamente é isso que eu acho.
A cena é que dizer que as pessoas são privilegiadas, tipo, nos assumirmos como pessoas privilegiadas, ou assumirmos que temos privilégio em determinada coisa ou situação, não quer dizer que nós somos as piores pessoas do mundo, somos os vilões da história, somos os criadores do capitalismo e da desigualdade social. Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que nós temos algumas vantagens que às vezes nos colocam um passo à frente das outras pessoas. Isso não é uma coisa má, isso não é uma coisa errada, isso é uma coisa que te foi dado. Não é bad, veja bem. Eu acho que o bad é não assumir isso e literalmente achar que as pessoas são todas iguais e são todas no mesmo lugar. Então, por exemplo, a tua pergunta sobre o Daigo e o Mr. Bao, eles não vieram do mesmo lugar. Tipo, se tu pegares a história dos dois e tentares quantificar, tipo, por escalas, tu vais conseguir perceber uma desigualdade ali desde o início. Então, essa desigualdade desde o início, para mim, pelo menos, eu já acho uma nem prejudicial e já acho que conta muito mal essa história de que eu também sou raça, eu também batalhei. E sim, tu também batalhaste, tu também és raça, tu também fizeste muita coisa. Mas talvez a partir de um momento, de um outro momento, dentro de um outro ritmo, dentro de outras necessidades, dentro de outro tipo de ambição. E não é aqui para comparar as dificuldades que as pessoas tiveram na vida ou o tipo de batalha que elas tiveram na vida. Mas é só para deixar essa narrativa de privilégio menos... Não pode ser uma narrativa mentirosa, estão a ver? Não pode ser uma narrativa que vai continuar a aumentar a desigualdade porque aquela pessoa que não conseguiu ou que não teve as mesmas oportunidades e que por não ter as mesmas habilidades, nunca, mesmo que tente muito, nunca vai chegar lá. Vai continuar a fazer com que aquela pessoa continue naquele lugar ali que nós chamamos que ela esteja, porque nos faz a nós superiores a ela, deixa eu ver. Depois tu tens um Mr. Bao, 2 Mr. Bao, 10 Mr. Bao que estão aí. E depois tu tens milhares de Daigos que também estão aí, deixa eu ver. E outros tantos, 400 mil... que nunca vão chegar em nenhum desses lugares porque simplesmente não lhes foi dada a chance, já vê, tipo, yeah.
Uma outra pergunta que eu tenho a fazer é, se ser privilegiado te torna menos oprimido. Ou sei lá, Léo e Benjamin, tá bem que eu nasci numa família com dinheiro. Tudo bem que eu estudei em uma escola privada e etc. Mas eu sou um homem gay. Tudo bem que eu tenho o privilégio de ser uma mulher hétero. Mas eu sou mulher. E só por aí, se eu quiser comparar-me com um homem, eu sou uma pessoa oprimida. Então, todo mundo é, em alguma esfera, privilegiado e pode ser oprimido. Tipo, a pessoa que é privilegiada também pode ser uma pessoa oprimida.
Eu lembro de ter feito uma sequência de tweets sobre isso, que é, tipo, o fato de tu seres privilegiado em um aspecto não te impede de ser oprimido em um outro aspecto. Como tu deste o exemplo, né? É uma pessoa rica, é uma pessoa colocada socialmente num espaço de privilégio e etc. Mas é uma pessoa oprimida por ser homossexual. Sabes o que, é que faz diferença para mim? O que faz diferença é que a possibilidade de tu navegares a tua homossexualidade sendo uma pessoa com mais condições financeiras é menos agressiva do que a navegabilidade de conseguir oportunidades, de precisar de oportunidades dos outros, de precisar de um monte de cenas dos outros para conseguires te dar bem na vida. Tipo, o fato de que tu já és rico e vens de uma família mais estruturada e não sei o quê, já faz com que o teu prejuízo, a tua opressão por causa da tua orientação sexual seja navegada de uma forma diferente. Até porque eu estou quase sempre, por exemplo, a falar sobre a diferença de, tipo, dos gays da Júlia Nherera e os outros gays, pelo menos em Maputo, né? Tem isso. Agora, tu também seres mulher, tens de começar a ver que dentro do teu ser mulher existem outros fatores que vão jogar para que o teu ser mulher seja um privilégio ou uma opressão apenas. Que é, existe a cena da raça. Será que todas as mulheres são oprimidas da mesma forma? Não. Porque algumas mulheres são de raças que já têm um duplo prejuízo por causa da sua raça. Será que todas as mulheres negras são oprimidas da mesma forma? Não, porque algumas mulheres dentro desse grupo vão ter um privilégio de cor. Tipo, não vão ser oprimidas dentro do grupo de pessoas negras por causa do colorismo. Será que todas as mulheres de pele escura, mais escura, negras, têm o mesmo tipo de opressão? Não, porque dentro dessas, algumas vão ter tipo, vantagem social e econômica e outras não vão. Estás a ver, tipo, dentro das tuas diferentes identidades, algumas podem jogar em prejuízo e outras podem jogar em privilégio. E tá tudo bem. É só não ficares a achar que as regras que se aplicam a ti, como uma mulher branca, cis, heterossexual, rica, são as mesmas que vão se aplicar a uma mulher negra de classe social menos avantajada, de pele escura, trans e essas coisas todas, tá a ver? É mais ou menos assim. Dá para ter privilégios sendo uma pessoa oprimida e não apagam uns aos outros. Essas identidades se interseccionam, sei lá.
Eu também não acho que o debate deva ficar apenas nas opressões e nos privilégios, seja ver, tipo, não pode ser um debate só sobre uma competição de então eu tive o carro que meu pai me deu e eu não posso ser julgado por ter um carro ou aproveitar um carro ou por aproveitar o fato de que meu negócio hoje está aqui, mas meu pai deu-me 100 mil metros para começar, whatever. Acho que não pode ser só essa discussão, esse papo de, tipo, ai, porque eu tenho privilégios, ai, porque eu tenho, sou oprimida, porque eu nasci mulher. Então, eu acho que nós temos que construir um debate que nos faça reconhecer os privilégios, assumir essas opressões, encarar essas opressões, mas também vermos como é que nós podemos chegar a um outro step, né? Chegar a um outro nível. Passa por mulheres brancas que são mais privilegiadas em relação a mulheres negras, passa por assumir esse privilégio e incluir pessoas negras, deixa eu ver. Passa por pessoas que têm melhores condições financeiras parar de achar que isso é uma bênção, uma dádiva de Deus, porque não é. E depois nós tentamos construir um caminho que já se parte dessa perspectiva de que as pessoas não são iguais, as pessoas não vêm de lugares iguais, as pessoas não vão ter sofrimentos, não vão ter batalhas iguais. Temos que avançar, eu acho. Temos que sair daqui, temos que ir para um lugar onde essas questões todas estão tão claras, mas tão claras que esses espaços, essas oportunidades são abertas a pensar nisso, tá já vendo? Por isso é que eu acredito, por exemplo, na cena das cotas, né? Tipo, é pensar nessas reparações, pensar em como nós vamos tentar suprimir essa discussão de que, ah, então o negro tem que estar lá, batalhar, ele está lá, batalhar, mas vamos abrir um caminho, talvez, para tentar fazer com que esse negro chegue, pelo menos, na mesma fila, tipo, no mesmo step da fila. Já entendemos que é um problema, vocês já entendemos que o privilégio não é tão bom assim, já entendemos que ninguém se importa com os 100 mil que o teu pai te deu e tu te esforçaste, já entendemos essa cena, vamos lá, move on e abrimos caminhos das pessoas e tentamos ter convivências mais saudáveis.
Mas move on como? Quem se descobriu nesse episódio privilegiado já está descansado com esse fato, faz o que com isso? Tipo, tá bem, sou privilegiado, já entendi, já vou assumir, já passei por essa fase aí que o Benjamin tá dizendo. Mas passamos daí para onde? É para eu parar de dizer para as pessoas que eu recebi 50 mil de mesada? É para eu me sentir ofendido porque o meu primeiro carro quem pagou foi minha mãe? É para eu me sentir triste ou revoltada ou chateada porque estudei na escola privada, porque sou magra e etc, etc? Tá bem, sou privilegiada, sim. Agora, qual é o próximo passo?
Agora viva a tua vida, minha filha. Viva a tua vida e para de nos irritar. Só isso. Mas, tipo, yeah, eu não acho que tem muita coisa para fazer. Tu reconheces o teu privilégio e te tornas mais sensível ou não. Tipo, tens uma consciência maior. Tem uma cena sobre Karl Marx e a coisa toda da consciência de classe, que é quando tu reconheces as desvantagens comuns do teu grupo e sabes qual é o teu grupo. Tu tens a possibilidade de te unir às pessoas com desvantagens comuns e procurar por justiça social. Então, tu percebes que és um grande burguês e não sei o quê, ficas lá e tens consciência disso e permites que as pessoas com menos vantagens possam vir atrás do direito que elas têm de ter as suas vantagens, possam se unir e etc. E tu facilitas essa jornada também, se possível. Tipo, facilitas que o teu privilégio não seja, tipo, uma desvantagem na vida de outra pessoa. O fato de eu ser filho de alguém, quando for a tua vez de contratar, tu não vais contratar outras pessoas simplesmente porque são filhos de alguém. Tu vais contratar pela capacidade que essa pessoa tem. Vais te abrir a possibilidade de escutar outras pessoas que não são filhas de ninguém, não são nada do que tu irias preferir. Vais fazer elas competirem entre elas, vais dar espaço, vais criar cotas e etc. Sabes que és privilegiado, usa isso em tua vantagem e desconstrói. E para deixar que tens mérito algum sobre isso. Eu acho, né? Não és obrigado a nada, mas para deixar que tens mérito, só mérito. Tem outras coisas aí. Não é só mérito. Não é porque tu és o grande fodão da vida. Tem outras coisas.
Já agora, Trigger, tu não fez perguntas hoje. Já reparaste que tu só não falaste...
Sim, eu reparei que fiz isso. Foi meio que intencional, na verdade. Mas, para terminar e para não ficar como se eu não tivesse dito nada, eu sou a entrevistadora deste episódio. Acho que é importante dizer que quando nós falamos de privilégios, quando nós apontamos que as pessoas são privilegiadas, não é um ataque pessoal a ninguém. É só evidenciar um fato de que somos privilegiados, de que algumas pessoas são mais privilegiadas ainda, de que alguns têm algumas vantagens sociais que vão separar essas pessoas das outras e, às vezes, isso significa que simplesmente tu vais estar a viajar de avião e nós outros vamos viajar de carro, mas, às vezes, isso significa que pessoas não vão, por causa do teu privilégio, algumas pessoas não vão ter acesso a direitos básicos. Então, é importante que nós que temos esses privilégios reconheçamos o lugar que nós ocupamos e, de alguma forma, tentemos mudar o sistema, tentemos fazer com que o sistema fique, pelo menos, um pouco mais equilibrado, que fique mais justo. Eu acho tranquilo as pessoas fazerem tudo o resto que elas quiserem, como dizerem que os outros têm que sair da casa dos pais, já. Isso é confortável, desde que todo mundo tenha acesso a, pelo menos, direitos humanos básicos, desde que todo mundo seja confortável a ser quem eles são sem terem que questionar isto ou aquilo de terceiros.
Aquela história que a Cleide sempre conta. Existe uma fila de 100 pessoas, as últimas 5 pessoas querem acesso mais rápido ao atendimento e elas pagam guarda para chegarem ali. Então, essas 5 últimas pessoas pagam guarda e passam a ser as 5 primeiras pessoas. E essa fila continua sempre a regredir, a regredir. Mas que tal se nós ficarmos e assumirmos que estamos nos últimos 5 lugares, ficarmos lá e esperarmos a fila andar? Será que a fila não anda, vocês? Talvez a fila só esteja a andar por causa do nosso incentivo, maybe. A fila só está aí porque nós estamos a pagar para a fila ir. Mas se ninguém pagar, a fila vai ter que andar de qualquer maneira. Vai ter que seguir. E é isso.
E é isso. Isso significa que nós temos um episódio.
E é isso.
Queríamos agora continuar este episódio no Twitter e no Instagram convosco, queridos ponteiros. Até já.
Tchau.
Tchau, até já.
Beijo.